Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações tricolores, minha gente. Primeiro Rock Flu do ano chegando aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui na cabine de comando, juntamente com o Sérgio. 2007 está prometendo, né? O elenco do Fluminense está bem diferente do que aquele que terminou a temporada do ano passado. Praticamente trocaram o time todo aí, né? Mexeram inclusive na própria comissão técnica, trazendo o Dr. Simoni de volta para o departamento médico e o Branco, nosso grande ídolo Branco, para comandar o futebol, sem falar em várias contratações bacanas, culminando aí com o retorno do Carlos Alberto, né? E aí, Serginho, tu tá animado, cara? O que é que tu tá achando aí desse Flusão versão 2007? Vai ou não vai?
Ô, Gustavo, tem que ir, cara. Pelo amor de Deus, tem que funcionar isso aí. Bom, pessoal, eu sou o Sérgio Duarte, detonando aqui o Rock Flu com o Gustavo. Olha, eu sinceramente estou gostando muito da cara desse Fluminense versão 2007. Contratações foram todas feitas com muito critério, todas feitas em cima principalmente de molecada nova que se destacou no ano passado, e talvez o acerto maior tenha sido com as dispensas, que foram sensacionais. A barca saiu lotadaça lá das Laranjeiras, que maravilha. Acho que conseguiram varrer todos os mulambos do elenco, não ficou pedra sobre pedra. A expectativa é de um bom ano tricolor, ao contrário do ano passado em que a gente acabou sofrendo muito. Essa semana agora já tem jogo pelo Carioca, hein? A gente pega o Friburguense na primeira rodada. E já vai dar pra começar a sacar aí qual é desse novo Fluminense. Bom, estamos aí. Finalmente abrindo a temporada 2007 aqui no Rock Flu, depois de um pequeno recesso.
Pois é, e aliás já vamos abrir 2007 aí com o pé direito e em grande estilo, porque hoje temos um convidado aqui com a gente que não é brincadeira não, especialíssimo. Quem faz o programa aqui com a gente hoje, pessoal, é o Marcelo Meira, que é colunista aqui do site Torcida Tricolor e autor de um livro maravilhoso sobre o nosso Fluminense Futebol Clube, lançado durante a comemoração do nosso centenário, lá em 2002, pela Expressão Gráfica, uma editora lá de Fortaleza, no Ceará. O livro se chama As Laranjeiras Imortais e constitui aí um item obrigatório, imperdível mesmo. Quem não tem ou ainda não leu, tem que correr atrás. Trata-se de literatura de primeiríssima qualidade. Não bastasse aí a própria excelência do texto em si, o livro do cara ainda consegue emocionar todo e qualquer tricolor que se preze de uma maneira que é incrível. E aí, Marcelo, tudo bem? Cara, é uma honra enorme aqui para nós do Rock Flu ter você aqui hoje com a gente, abrindo essa nossa temporada 2007. Seja bem-vindo.
Obrigado, Gustavo. Eu é que agradeço. Agradeço também ao Serginho o convite tão simpático que vocês fizeram de estar nesse programa que junta Fluminense e Rock, que são duas coisas muito prazerosas. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
Olha, eu também li teu livro, cara, e fiquei muito emocionado. Através dos teus relatos, ligando os fatos da tua vida pessoal fluminense, eu pude relembrar várias passagens minhas no Maracanã, em companhia do meu pai, do meu irmão, até da minha avó. É o maior barato, a gente se transporta para dentro do texto. Basta trocarmos os nomes de alguns personagens e é incrível como as histórias se encaixam, tendo como pano de fundo as conquistas, as glórias, até mesmo as mazelas do nosso time de coração. Essa tua ideia foi sensacional, cara, meus parabéns mesmo. Aliás, meus parabéns é pouco, a gente tem que te agradecer, cara, muito obrigado.
Só tenho a agradecer, Sérgio. Esse livro, ele surgiu, a ideia dele surgiu em Natal, em 1998, quando eu estava com meu filho, que é um tricolor também que eu consegui forjar. Ele me viu conversar com o Edinho, que era o técnico do Fluminense, meu grande ídolo, né? A gente foi a um hotel onde a delegação do Fluminense estava hospedada para um jogo contra o ABC na Copa do Brasil de 98. Aí ele me viu conversar com o Edinho, contando histórias das minhas memórias tricolores e falando sobre a própria carreira do Edinho. E quando nós saímos dali, meu filho falou: olha, você precisa colocar isso no livro, porque você tem muita, muita lembrança de Maracanã, de grandes times do Fluminense. Então, eu acho que você vai estar prestando um serviço para as novas gerações de colocar isso para a gente. E aí essa ideia ficou na cabeça e assim que eu pude, até para homenagear o Fluminense no centenário, eu no começo daquele ano, 2002, resolvi escrever o livro como uma declaração de amor ao Fluminense que a gente tanto ama.
É, olha, sem falar que é um verdadeiro caldeirão de referências, né? Não apenas futebolísticas ou desportivas, mas também cinematográficas, musicais e culturais até, de modo geral. É um esculacho. Porque esse teu livro é um perigo. Ele pode, às vezes, causar até alguns efeitos colaterais, aí meio indesejáveis, saudosismo dos bravos e, principalmente, desidratação causada por vazamento nos canais lacrimais. A gente se emociona mesmo, não é mole não. Sem falar que eu já li o livro várias vezes e isso deve comprovar também que ele causa aí uma certa dependência, né? Na boa, ao invés das livrarias, deveria de repente ser vendido nas farmácias, cara. Pô, isso aí é tarja preta, meu irmão.
Pô, essa dos vazamentos de canais lacrimais é ótima, viu, Gustavo? Eu fico muito feliz com a sua homenagem. É, realmente, como eu falei, é um livro que, através do qual eu procurei fazer ao Fluminense uma declaração de amor, mostrar o quanto eu gosto dele, o quanto ele é importante na minha vida, a dimensão que ele assume no meu dia a dia, nas minhas esperanças e desesperanças em alguns momentos. E eu fico feliz porque esse espírito com que o livro foi escrito, ele foi percebido por pessoas, inclusive como você, que tem essa sensibilidade tricolor. Nós tivemos, por exemplo, uma pessoa que apreciou muito o livro, já desde que eu mandava os originais para que acompanhasse, para depois escrever o prefácio, o Dr. Francisco Horta, que sempre que eu encontro, ele sempre fala do livro com carinho, porque eu retrato, segundo ele, com muita precisão, o que foi o tempo da máquina, que foi o tempo, pelo menos para mim, como tricolor, o tempo mais feliz da minha vida. E eu tenho justamente esse amparo das palavras do Dr. Francisco Horta, que é o nosso eterno presidente.
Bom, mas vamos lá, detonar esse primeiro bloco de rock and roll do ano. Depois a gente retoma a conversa por aqui. O Rock Flow de hoje abre com o Stay, uma música do Toad, banda originária de um país que não tem aí muita tradição em termos de rock and roll, a Suíça. O Toad fez relativo sucesso na década de 60, chegando a ser comparado até ao Cream, em determinado momento da carreira, é mole? Eles faziam hard rock básico, tipo dos anos 70, mas com tempero nota 10. O guitarrista, o Vittorio Verget, mandava super bem, e a cozinha também não ficava nada atrás, com o batera Cosimo Lantz e o baixista Werner Froelich, temperando legal o som da banda. Vocês vão poder conferir aí, um power trio de primeira.
Isso aí, o bloco segue com uma outra banda que é de país, digamos assim, também inusitado nessa praia do rock and roll. A gente está começando o ano aí meio que com uma mini volta ao mundo. A gente vai detonar aqui o Jericho, ou Jericó, já portuguesando a pronúncia, né? Que é de Israel, pois é, e a música se chama Don't You Let Me Down, e tem uma levada sensacional. O Jericó tinha sua base de operações, digamos assim, firmada em Londres, onde inclusive gravaram o único LP da carreira. Mas chegaram a rodar a Europa toda, fazendo bastante sucesso lá por volta de 72, principalmente na própria Inglaterra, na Itália, Alemanha e França. Interessante, né? Rock and roll israelense. E é show de bola.
Cara, esse álbum dos Jericó, já portuguesando aqui, né? É um discaço. Eles até chegaram a gravar um LP anterior com a mesma formação. Mas a banda tinha uma sonoridade menos pesada e mais psicodélica. E tinha até um outro nome. Se chamava Jericho Jones. Pena que acabaram ficando aí pelo meio do caminho e não puderam seguir a carreira. O som é muito maneiro. Bom, pessoal, esse nosso bloco inicial fecha com uma justíssima homenagem aqui do Rock Flu ao grande James Brown, que faleceu aí recentemente, no final do ano passado. O cara foi cantor, compositor e também produtor musical de mão cheia. Ele era o rei do funk e da soul music, mas flertava o tempo todo com o jazz e com o blues, e acabou influenciando muita gente da praia do rock and roll também, o que não é pra menos, né? Afinal, ele sem dúvida foi uma das figuras mais importantes da música em geral do século XX. A gente vai jogar pro ar Men's Road, clássico absoluto do Mr. Brown numa versão do Mountain, bandaço de quem a gente promete que vai falar muito por aqui também, com certeza. E aí, Gustavo, vamos jogar isso pro ar? O que você acha?
Olha, Sérgio, não é má ideia não, cara. Bom, o bloco inicial do Rock Flu de hoje indo pro ar aqui, pessoal. Eu queria aproveitar para mandar um alô aí para quatro torcedoras fanáticas do Flusão que são aqui de Friburgo. A Juliana, a Luísa, a Mariana e a Manuela, elas são netas da Dona Glória e do seu Júlio Domingues, que são meus vizinhos. Saudações tricolores aí para todas elas. O casal, aliás, é espanhol, mas já estão radicados há muito tempo aqui no Brasil. A Dona Glória, aliás, também torce pro Fluminense. Mas o seu Júlio, infelizmente, desembarcou por aqui e acabou escolhendo outro time para torcer, fazer o quê? Bom, mas vamos lá. A gente abre com Stay, do Suíço do Toad, segue com Don't You Let Me Down, do Jericó, banda lá de Israel, e fecha com Man's World, do Mountain, uma homenagem bacana aí do titio Leslie West pro vovô James Brown. Beleza pura, solta esse som aí.
And the night, a room that's got care to have a load.
Enquanto eu escutava esse bloco aí, cara, fiquei pensando aqui em algumas passagens do teu livro, Marcelo, que são sensacionais, que falam da tua relação com o Maracanã, da beleza da torcida tricolor, daquele festival de bandeiras, do pó de arroz nas arquibancadas, tradição que não sobreviveu até os dias de hoje, né, infelizmente. A máquina de 75, 76, o Horto, Rivelino, Manfrini, o time do Tri, campeão brasileiro, Paulo Vitor, Ricardo Gomes, Branco, Romerito, Deleio, Casal 20, a barrigada do Renato Gaúcho, enfim... E principalmente quando você fala do teu filho, da paixão pelo Fluminense que você acabou conseguindo transferir pra ele. Desse jeito tão bacana, né? Isso é raro, cara. Um torcedor da nova geração que tem a exata noção do que seja o Fluminense Futebol Clube. Outro dia desses mesmo, teve o pessoal fazendo protesto lá nas Laranjeiras em função da dispensa do Marcão, cara. Pô, Marcão, não dá, né?
Olha, Serginho, justamente o espírito do livro, na época que eu tava escrevendo, era de mostrar... E a vida do torcedor e a vida do cidadão são os dois lados de uma moeda. Você não consegue rachar o meio, você não consegue separar um torcedor apaixonado por um clube de futebol do cidadão. Então, o Fluminense, ele pontua a minha vida em vários momentos. Então, existem fases da gente em que a gente se lembra da vida pessoal, da vida profissional, mas a gente sempre tem como referência como o Fluminense estava naquela época. Você citou aí a máquina, depois você falou também daquele time tricampeão de 83, 84, 85, campeão brasileiro, que foi o segundo bloco de glória que nós vivemos, e justamente os ídolos que acompanham a gente no dia a dia. esse foi justamente o espírito que eu tentei mostrar com o livro. A referência de um jogo no momento da vida que a gente está passando naquele momento. Com relação a esse negócio do Marcão que você mencionou agora, eu fico um pouco triste, porque o Marcão realmente ele conseguiu encarnar um espírito tricolor, uma pele. Agora, existe um outro lado também. O técnico do Fluminense tem que ter o direito de dizer, não, pro meu esquema eu não conto com o Marcão. Isso não desmerece em nada a história bonita que o Marcão construiu no nosso clube. Eu acho que a gente vai se lembrar dele para sempre. Só que talvez fosse o caso agora de o Fluminense partir para uma outra opção de volante mais adequada para o esquema que o atual técnico, no caso o PC Guzmão, quer montar para nós.
É, Mira, sobre o Marcão, enfim, nunca foi meu ídolo, né? Mas a torcida, de modo geral, tem um carinho muito grande por ele, por tantos anos aí defendendo as cores do clube, sempre com muita garra, né, e tal. Isso, claro, que todo mundo respeita. Mas passou o tempo dele, enfim, chega uma hora em que a fila tem que andar também, né? Foi decidido que ele não faria parte dos planos e fim de papo, o assunto tá encerrado. Optaram por uma renovação radical, né, que, aliás, eu achei bem acertada. A barca tava precisando zarpar, lotada mesmo. Mas esse papo de ídolo é bem interessante, né? Muitas vezes o ídolo não é o craque do time, né? Engraçado.
Tanto é, Gustavo, que o maior ídolo de tricolor que eu tenho, com folga, eu já vi inúmeros grandes jogadores vestindo a camisa do nosso Fluminense, mas o maior ídolo que eu tive e tenho até hoje é o Manfrini, aquele de 73 que chegou a ter também uma fase muito boa já na máquina montada a partir de 75 ao lado do Rivelino. O Manfrini, ao lado do Rivelino fazendo aquela tabelinha, ele era, vamos dizer que a gente pode chamar assim, um coadjuvante, porque quem mais aparecia era o Rivelino. Mas ele é, sem a menor sombra de dúvida, o maior ídolo tricolor que eu tenho. E eu tive a honra de, nos últimos anos, conseguir localizar o Manfrini em São Paulo. Ele estava naquela altura vivendo uma vida estritamente privada, longe do futebol completamente, longe do carinho da torcida do Fluminense. E eu consegui, de uma certa forma, resgatá-lo para o convívio conosco. E de lá para cá ele tem sido homenageado. E eu posso falar até com orgulho que hoje ele é meu amigo pessoal. Eu sempre telefono para São Paulo, falo com ele, me dou bem com a família dele. O Manfrini é meu ídolo número um, sem o número dois. E como você próprio acabou de dizer, naquela máquina de 75, ele não era tão importante quanto o Rivelino foi para nós.
Olha, já no meu caso, cara, eu acho que eu sou mais conservador. Pra mim, os meus ídolos sempre foram os que jogaram mais bola. Paulo César, Rivelino, Carlos Alberto, Pintinho, Dorval, Edinho, Deley, Tom Romero, Branco, Ricardo Gomes e o próprio Renato Gaúcho. Pra mim, sinceramente, seria muito difícil ter como ídolo um Rogerinho da vida, um Gabriel Santos, sei lá, um Júnior César, por exemplo. Pô, sem nenhuma chance, cara, com todo respeito, mas não dá, né?
Pô, Serginho, mas também assim tu tá exagerando, cara, aí é dose. Olha, mas se tudo der certo esse ano e a gente conseguir faturar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, eu tô achando que quem tem tudo aí pra se tornar um dos maiores ídolos do clube em todos os tempos é o Carlos Alberto. Eu achei impressionante a maneira como ele voltou esse ano pras Laranjeiras, batendo o pé, fazendo questão de jogar no Fluminense, declarando frequentemente pela imprensa o seu amor pelo clube, enfim. Ainda por cima, parece que recusou uma proposta bem mais vantajosa, né, em termos de grana, lá do Werder Bremen da Alemanha, em razão de preferir o Fluminense. Enfim, olha, há muito tempo que a gente não via esse tipo de postura, esse tipo de comportamento num jogador de futebol, né? Eu, sinceramente, fiquei bem impressionado.
Ô Gustavo, eu concordo plenamente contigo. Foi uma atitude do Carlos Alberto que eu acho que enobrece muito ele. E eu acho também que foi um ato de muita coragem. Porque um jogador profissional, quando ele declara de uma forma assim, muito rasgada um amor por um clube, como ele fez agora, de uma certa forma ele limita um pouco o mercado dele, vamos chamar assim. Porque uma torcida frontalmente adversária, numa hipótese de amanhã ele ir parar num outro clube, aquilo ali fica na cabeça do outro torcedor e a boa vontade dessa torcida não é tão grande. Então, o Carlos Alberto realmente me sensibilizou muito pela coragem que ele teve de agora voltar, assumir a liderança de uma certa forma prematura, porque ele é muito jovem, e declarar o amor do Fluminense. Porque caiu nas graças da nossa torcida e ele haverá de ser, com esse bom time que o Fluminense está montando, ele haverá de ser o nosso maestro do nosso artífice, e eu tô contando muito com ele, tô com uma expectativa muito saborosa de vê-lo jogar novamente vestindo a nossa camisa.
É, eu tô levando muita fé no Carlos Alberto também, cara. O cara, além de jogar bola, demonstrou que tem muita personalidade. E não é só nele que eu tô levando fé, não, mas no time todo de uma maneira geral. Se o PC Guzmão conseguir acertar esse time, a gente vai ter muitas alegrias no decorrer de 2007. Tomara. Bom, nesse segundo bloco, a gente vai apresentar apenas bandas nacionais. A gente fez questão de começar o ano aí botando pra rolar um módulo inteiramente brazuca. A primeira faixa que vai pro ar se chama Coisas Que Pintam. E é de uma banda que já é veterana no cenário do rock and roll independente do Brasil, mas que permanece praticamente desconhecida pela mídia. Sabe como é que é, né? Não toca no Faustão nem no Raul Gil, então pouca gente conhece. Eu tô falando da Rocha Sólida, pessoal. Banda que já teve aí várias fases, várias formações, enfim, mas sempre mantendo uma pegada bacana. Vale a pena conferir.
Isso aí, esse módulo especial segue com Canção Pra Você Voltar, de uma banda lá de Florianópolis, aí dessa nova geração rock and roll, chamada Os Berbigão, uma banda bem interessante, com raízes aí fincadas no blues e com influências fortes de Beatles e de Stones. A banda surgiu em 99, com o Luciano Postal e o Maurício Peixoto nas guitarras e vozes, o Daniel Bess no contrabaixo e o Marcelo Peixoto na bateria. E ele já tem dois CDs lançados, o Durante Abril, que é um EP lançado em 2001, e o álbum Os Berbigão, que leva aí o nome da banda, lançado em 2004. É uma bela promessa lá de Santa Catarina.
É verdade, Gustavo. Aliás, foi o nosso ouvinte Marcelo Teive, que é lá de Floripa e também está sempre ligado aqui no Rock Flu, que mandou essa dica aí pra gente. Os Berbigão realmente tem tudo para fazer sucesso aí no futuro próximo. Valeu a força aí, Marcelo. Aliás, o Marcelo, como torcedor lá do Figueirense, contou pra gente que o Cícero Soares tem tudo para fazer sucesso por aqui, hein? Vamos ficar de olho na dupla aí. Qualquer coisa a gente cobra dele lá. Bom, esse bloco fecha com Charlotte Grapevine, que é uma música do primeiro álbum dos gaúchos do Cachorro Grande, banda que a gente já detonou aqui no programa no ano passado. E que vamos continuar detonando sempre, porque esse cachorrão aí é super bem-vindo. Bom, vamos pedir pro Marcelo Meira que anuncie esse bloco pra gente, mantendo uma tradição aqui do Rock Flu que já vem de longa data, né? Todos os convidados que apareceram por aqui a gente botou pra trabalhar também. E a gente se orgulha muito disso. Vai lá, Meira, faz o papel de DJ pra gente, cara.
DJ fica difícil, mas de qualquer forma, aí no segundo bloco, a gente vai curtir aqui Coisas Que Pintam, do Rocha Sólida, Canção Pra Você Voltar, de Os Berbigão, e Charlotte Grapevine, Coisa de Cachorro Grande.
Shabbat, 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 Shabbat,
Bom, chegou a hora aí da gente mandar pro ar aí as dicas da semana. Eu vou falar do Cactus, banda clássica de hard rock aí dos anos 70, que depois de um longo tempo de inatividade, ressuscitou no ano passado com algumas apresentações que fizeram sucesso tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e que acabaram servindo de combustível, né? Deram um gás aí pros caras se animarem a lançar um novo álbum de estúdio depois de 24 anos. Essa, digamos assim, nova versão do Cactus traz três integrantes originais da banda: o Carmine Epps, o Tim Burger e o Jim McCarty, que tem ainda um reforço de peso, contando com a presença do ex-líder do Savoy Brown, Jimmy Kunis. Esse álbum, chamado simplesmente de 5, escrito em algarismo romano, tá bem legal. Quem puder dar uma conferida aí, enfim, vale a pena.
Bom, Gustavo, eu vou é falar dos Berbigão, a banda lá de Floripa, de quem a gente detonou inclusive uma faixa aí no bloco anterior. O álbum dos caras é sensacional, e eu tô apostando que eles vão fazer um enorme sucesso. E não vai demorar muito não, hein? Pra ferrar esse CD deles, pessoal, basta entrar no site da banda, que aliás é um site bem maneiro, super bem montado e muito bem organizado. www.osberbigão.com.br. Eu queria falar também de dois shows imperdíveis que vão rolar aqui no Rio agora no início de 2007. O primeiro vai ser o do Roger Waters, ex-Pink Floyd, confirmadíssimo para o sábado, dia 24 de março, na Praça da Apoteose. E o outro é o do Jethro Tull, que volta ao Brasil mais uma vez e se apresenta no Claro Hall, dia 21 de abril. Show de bola, hein, minha gente? Melhor todo mundo já ir anotando na agenda aí de uma vez. E você, Meira? Vai lá, passa uma dica aí pra gente também.
Olha, em matéria de rock, eu não amarro o sapato de vocês, né? Eu não posso dar uma dica nesse âmbito. A dica que eu vou dar é que agora, já essa semana, a gente vai ter a estreia do novo Fluminense, Fluminense 2007, com contratações que me parecem bem mais criteriosas, até para diminuir a idade da equipe. O que eu não estou gostando muito é que estão chamando de novo de Máquina. E eu vou explicar por que eu não estou gostando muito. O apelido Máquina, com referência ao time de 1975, que o Horta montou a partir da contratação do Rivelino, esse apelido Máquina foi dado pelo jornalista Vitorino Vieira, segundo o próprio Horta me falou. E esse apelido pegou, principalmente depois que o Horta contratou a segunda grande autopeça daquele time, que foi o Paulo César Caju, que ele trouxe de volta do futebol da França. Eu não gosto muito que a gente fique de tempos em tempos reeditando esse apelido Máquina, porque isso, num passado recente, aconteceu em 2004, quando o Fluminense formou aquele time com Romário, Edmundo, Ramon, Roger. Alguns jornais do Rio, até para aumentar a vendagem, chamaram de Máquina, e deu no que deu. Então, eu não tenho o talento do Vitorino Vieira, mas eu prefiro que a gente procure um outro apelido para esse time, no qual eu acredito muito. Eu acho que a gente vai engrenar.
É, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. A gente tem que dar apoio incondicional para esse projeto Flusão 2007. As perspectivas são as melhores possíveis, né? Tem que ser assim mesmo, força total. Quarta-feira aí, todo mundo no Maracanã para essa estreia que finalmente está chegando, né? Esse dia 24 não chega. Infelizmente vai ser rodada dupla, senão eu tenho certeza até que a torcida encheu o Maracanã inteiro. Tamanha a expectativa gerada por esse festival de contratações, né? Aliás, a torcida do Fluminense historicamente sempre respondeu muito bem, mesmo nos momentos difíceis. A gente lotou estádios mesmo nas séries B e C. Agora então, com esse time, nesse astral todo positivo, vai ser um massacre. O treinamento lá em Teresópolis, com lotação esgotada, parece até seleção brasileira. No Maracanã, então, vai ter tricolor saindo pelo ladrão.
Ô, Nero, o Gustavo falou aí de momentos difíceis e me lembrei de algumas passagens do teu livro. Você acompanhou a queda pra Terceirona junto com a delegação do time, né, num hotel lá em Natal. Que dureza aquilo, hein, companheiro?
Pois é, Sérgio, eu posso dizer pra você que eu te estimulei todos aqueles momentos. Na época eu estava morando em Fortaleza, que fica a 500 km de Natal. Peguei meu carro, fui para Natal, fiquei 2 dias no hotel com os jogadores, procurando incentivá-los. O meu filho Michel, que morava e ainda mora em Recife, também saiu de Recife, pegou um ônibus, foi para Natal se juntar a mim. E eu fiquei lá com os jogadores, procurando incentivá-los, mostrando que era o jogo mais importante, talvez, da nossa história, de evitar aquela infâmia que seria uma queda para a terceira divisão. E realmente, eu acho que naquele momento ali, se é que ainda precisava, eu mostrei ao Fluminense o quanto eu amo, porque a gente mostra quando ama é no momento ruim, no momento bom tudo é festa, né? Então, convivi ali com o Branco, tirei foto com ele, e a foto desse exato momento está no meu livro, e não posso esconder de ninguém que foi o meu momento tricolor mais triste. É algo que eu acho que eu não deveria ter passado, eu não merecia, o Fluminense, sobretudo, não merecia, a torcida do Fluminense não merecia, mas que está num passado que a gente procura esquecer, e a maneira mais fácil de a gente esquecer é a gente construir um Fluminense à altura da sua história, da sua tradição, à altura do seu charme. Eu costumo dizer que torcer para o Fluminense não é para qualquer um, não.
É isso aí, vamos falar de coisa boa. É praticamente impossível, aliás, destacar um capítulo do teu livro, mas o meu favorito, cara, é aquele em que você conta ter ficado o dia inteiro lá nas Laranjeiras, aguardando a chegada do Riva, em 75. Aquilo foi sensacional.
É, Gustavo, eu também lembro isso com muito carinho, porque foi um dia inesquecível para mim. Dia 31 de janeiro de 75, eu estava lá no clube, que eu era associado, estava de férias, de colégio, então eu passava o dia lá. Era a minha vida de férias, era frequentar o Fluminense da manhã até o início da noite. E depois daquela novela que se desenrolou durante o mês de janeiro inteiro, de o Rivelino vem ou não vem, o pai do Rivelino com alguma resistência, e por aí vai, de repente eu estava lá no clube e circulou lá por dentro um boato de que o Rivelino estava prestes a chegar ao clube, e aí foi aquele corre-corre, aquele alvoroço completo, a gente se acotovelando ali naquela entrada principal do clube, ali junto daquelas roletas. O Riva vai chegar? Quanto tempo falta? Será que ele já chegou? Acompanhando pelo radinho de pilha na época. E aí, eu como estava no Fluminense desde a parte da manhã, e naquela época não tinha celular, né? Não podia avisar a qualquer momento para minha casa que eu ia demorar um pouco mais para esperar o Rivelino chegar. E aí eu acabei indo embora com medo de levar uma bronca da minha mãe. Isso é coisa de adolescente, né? Bronca da mãe. E aí, no dia seguinte, eu li estampado nos jornais a foto do exato instante da chegada do Rivelino no portão do clube. E na foto aparecem todos os colegas que estavam ali no meu lado, né? Enquanto eu lá estive. Menos eu. Então, eu costumo dizer, não perdoo nunca minha mãe por ter me obrigado, ainda psicologicamente, a abandonar aquele ambiente. Ou seja, eu abandonei em nome de não levar uma bronca que, afinal, eu nunca levei.
Eita, tempo bom, hein? Máquina tricolor. Parece que estamos voltando aos bons tempos, hein, pessoal? Esse ano realmente está prometendo. Não sei se vai ser mesmo uma nova máquina, como já estão falando por aí. Mas certamente fizemos muitos progressos desde a chegada do Branco. A gente sabe que tem gente agindo também nos bastidores. Claro, né? Ninguém faz nada sozinho. Mas o Branco foi quem assumiu a linha de frente, né? Ele acaba sendo meio que um símbolo de todo esse projeto para nós. Bom, é para justamente homenagear essa nova era progressiva do Flusão que agora nós vamos detonar um bloco inteiro de rock progressivo. Claro, né? Tinha que ser.
Pois é. Bom, e para abrir esse bloco progressivo, a gente manda pro ar a Cry for Everyone, faixa bem bacana aí de uma das principais bandas desse gênero, o Gentle Giant. Formada em 70 pelos irmãos Schumann, o Giant lançou 12 álbuns entre 70 e 80, sempre mantendo uma qualidade aí acima da média. Na verdade, a música deles nunca foi de uma digestão muito fácil, não. Harmonias complexas, com compassos diversificados, mudanças bruscas no tempo de execução das músicas. Os álbuns sempre conceituais, com letras também muito complexas. Até alguns instrumentos que eles utilizavam em determinadas músicas não eram nada convencionais, enfim. Assim de prima, não é para qualquer paladar, não. Mas basta passar a conhecer a obra desses caras a fundo, insistir um pouquinho e tal, e compreender aquilo tudo para se maravilhar.
É verdade, Gustavo. Aliás, detonando o Gentle Giants, a gente já está atendendo um pedido de um dos nossos ouvintes mais assíduos aqui do Rock Flu, o Ítalo Mastrangelo, de Nova Friburgo, popular gambá. Grande abraço aí, Ítalo. Valeu a força, meu irmão. Bom, o bloco segue com outra banda importante do rock progressivo, aliás, uma das mais famosas de todas, o Genesis. A faixa que vai pro ar se chama Dance on a Volcano e é da primeira fase da banda, ainda com o Peter Gabriel.
Olha, Serginho e Gustavo, eu particularmente gosto muito do Gênesis, e é claro que não sou só eu. Afinal, eles venderam mais de 150 milhões de discos durante a carreira, e mesmo com todas aquelas estruturas musicais complexas, a instrumentação elaborada e aquelas apresentações teatrais, eles fizeram realmente um sucesso estrondoso. Mas na verdade, o Gênesis teve três fases distintas, né? A primeira com Peter Gabriel, como você falou, Sérgio. A segunda com Phil Collins, que tornou a banda bem mais pop. E uma terceira com o Ray Wilson, mas essa fase foi fugaz. durando apenas um álbum, o Calling All Stations, já na década de 90. Agora, a fase preferida do Genesis para mim é a fase capitaneada pelo Phil Collins, até porque eu tenho um momento muito gostoso de lembrar, que foi o show que eles deram no Maracanãzinho, em 1977, e eu estava lá, compareci, não vou esquecer nunca daquele show de raio laser no teto do Maracanãzinho que eles deram. É uma lembrança que jamais se apaga.
Inclusive sobre o Genesis, rolaram boatos aí durante todo o ano passado sobre uma possível volta da banda, meio que fazendo até um mix de duas de suas formações, alguns pronunciamentos do Phil Collins, do Steve Hackett e até do Peter Gabriel no final de 2005 sobre um provável retorno do grupo, e um encontro entre os membros da banda na Suíça no início do ano passado estimularam aí essas especulações. Quem sabe, né? Vamos aguardar.
Bom, pessoal, a gente fecha esse bloco com Octopus, uma música do Syd Barrett, membro fundador do Pink Floyd, que acabou abandonando a banda ainda no final dos anos 60 por conta de problemas psiquiátricos. O cara pirou o cabeção geral mesmo, e que infelizmente veio a falecer no final do ano passado. Enfim, fica então a nossa homenagem aqui do Rock Flu a essa grande figura do mundo do rock and roll. Bom, vamos lá. Era progressiva no Fusão, módulo progressivo por aqui. Solta esse som aí.
struggle so darned you got to go faster than that to get to the top. Dirty old mountain, all covered in sparks, she's been turning to stone, so better start doing it right. Better start doing it right. Crosses are blue, your friends didn't make it through. Out of the night and out of the dark, into the fire and into the fight, where that's the way the heroes go. Ho, ho. To a cracking mother, blazing heart, the molten rock, still down on the land. And the love is the lover who licks your boots away. Hey. You don't want to boil the world, but you better start the dance. Do you want to dance with me? You better start doing it right. Explaining the nurse all right. From that first burst through into the light. The edge of the series, the edge of the world. Then if you're gonna cross, better start doing it right. Better start doing it right. Better start doing it right.
Do, do, original favorite grind. Cross up a screen, a bearing band, and the tune they play is an Oscar pie.
Olha, a nossa promoção de hoje aqui no Rock Food tá matadora. 2007 realmente está começando com o pé direito. Nada mais, nada menos que um exemplar do livro do Marcelo Meira, o Laranjeiras Imortais, lançado em 2002 como produto oficial das comemorações do nosso centenário. Pois vai faturar esse presentaço o primeiro ouvinte que mandar um e-mail da gente com a resposta correta para a seguinte pergunta: em que data o Carlos Alberto se apresentou lá na pré-temporada na Granja Comari, definitivamente contratado como jogador do Fusão, agora em 2007.
É isso aí, essa aí tá fácil demais, hein? E quem faturar o livro vai levar ainda um bônus a mais. Pois é, pessoal, o livro ainda vai com uma dedicatória exclusiva do Marcelo Meira no nome do ganhador, hein? É mole? Sempre lembrando que as respostas devem ser mandadas para o nosso e-mail exclusivo do programa, rockflu@torcidatricolor.com.br. O esquema é o de sempre. Primeiro a acertar a pergunta, leva o brinde no ato. Eu acho até que eu vou mandar e-mail pro Rock Flu dessa vez, cara.
Aliás, ô Mira, diz aí pra gente, cara, passa umas dicas pra quem quiser adquirir o livro, como faz e tal. Ainda pode ser encomendado pela internet, né? Pela própria Flu Boutique, não é isso?
É, Gustavo. Realmente, pela Flu Boutique, o livro, felizmente, está esgotado a primeira edição. E eu tô agora justamente procurando viabilizar uma segunda edição atualizada, né? Mas os exemplares que sobraram dessa primeira edição estão todos concentrados na Flu Boutique. Torcedor do Fluminense que quiser poderá adquiri-lo junto à Flu Boutique.
Marcelo, esse livro deve ter vendido horrores, hein, cara? Principalmente lá em 2002. Bacana essa tua ideia de uma segunda edição. Tá merecendo mesmo, cara. Principalmente sobre essa fase aí de 2007, hein? Que loucura isso seria, hein?
É, porque o livro, quando ele foi lançado, ele abrange até o ano de 2001. Então, eu preciso atualizar de 2002 a 2006, mas eu vou esperar um pouquinho para poder, provavelmente, eu espero, poder contar o nosso 2007, que está despertando em mim uma expectativa muito, mas muito prazerosa. Eu estou confiando muito nesse time. Eu espero que no ano que vem, quando eu lançar a segunda edição, eu possa contar tudo o que vai acontecer de bom para nós ao longo deste 2007 que está começando agora, porque a gente merece.
Ô Mira, se eu fosse você, eu esperava até 2008, cara. De repente sai até uma edição em japonês, hein? Pensa nisso. Bom, pessoal, estamos chegando ao final aqui de mais esse Rock Flu, nosso primeiro programa de 2007. E para fechar essa edição, a gente vai jogar pro ar uma música chamada Steamroller, de um cara que tem uma grande legião de fãs aqui pelo Brasil, o James Taylor. Aliás, a gente tá com o presidente do fã-clube dele aqui hoje, não é isso, cara?
Olha, eu não sei se eu chegaria a ter condição de ser presidente do fã-clube do James Taylor, mas se houver um presidente, para ele saber mais e gostar mais do James Taylor do que eu gosto, é ruim, hein? Porque o cara, eu acompanhei a carreira dele inteira, e eu, Gustavo, eu queria até, de uma certa forma, te dar a seguinte definição do quanto eu aprecio o James Taylor. Cada vez que eu ouço uma música dele, a impressão que eu tenho é de que a letra foi escrita por mim.
Aliás, o James Taylor deveria acender uma vela, cara, todos os dias pro tio Roberto Medina. Aquele mesmo, do Rock in Rio de 85, que foi quem acabou dando um gás a mais pra carreira dele. Na época ele pensava até em pendurar as chuteiras. Apesar de todo aquele jeito tranquilão, bem introspectivo e tal, a verdade é que a carreira do cara sempre foi bem conturbada, tendo envolvimentos inclusive com drogas pesadas como a heroína. Mas a apresentação dele no Rock in Rio, com um público impressionante de mais de 250 mil pessoas, acabou conseguindo trazer o cara de volta aos trilhos, né? Ainda bem.
É, Sérgio, o James Taylor realmente ele protagonizou um dos momentos mais emocionantes daquele festival. E além dos problemas com a heroína, na época ele ainda enfrentava o divórcio com a também cantora Carly Simon. Enfim, uma fase muito negra, né? Mas enfim, comovido com a inesperada recepção do público brasileiro, ele decidiu ali mesmo retomar as rédeas da sua carreira. E essa versão é sustentada pelo próprio James Taylor até hoje, em entrevistas que ele concede. Em homenagem a isso, James Taylor até compôs a balada Only a Dream in Rio, que quer dizer apenas um sonho no Rio, na qual ele declama versos em agradecimento à cidade maravilhosa e àquele evento. Ele ainda voltou ao Brasil para participar da terceira edição do festival, mas aquele primeiro Rock in Rio, aquele foi inesquecível.
Bom, é isso aí. Antes de fechar o programa, a gente queria, claro, agradecer muito a presença do Marcelo Meira aqui nesse Rock Flu especialíssimo aí, abrindo a temporada 2007. Valeu mesmo aí, Meira. Volte sempre, cara.
Ô, Gustavo, eu acho que quem tem que agradecer sou eu, o carinho do convite, as suas menções assim tão edificantes ao meu livro, ao Sérgio, por tudo que vocês fizeram me dando esse espaço. Muito obrigado. Eu espero que o Rock Flu progrida sempre, porque consegue fazer uma aliança muito, muito, muito boa entre música e futebol, torcedores do Fluminense e pessoas que têm um bom gosto musical, né? Numa época em que a música contemporânea está um pouco vulgar, a gente pode procurar sempre referência do rock and roll, que foi uma fase, talvez a fase mais bacana da música nos últimos 50 anos. Eu só tenho a agradecer esse espaço que vocês me concederam e despedir com um grande abraço a vocês e aos ouvintes do Rock Tour.
Beleza, Marcelo, e parabéns pelo livro, cara, que é uma coisa de maluco. A gente fica aqui torcendo para você acabar fazendo várias reedições. Ainda mais agora, com essa fase da, digamos assim, nova máquina pintando por aí. Bom, pessoal, vocês ficam com o Steamroller, do James Taylor. E a gente volta em duas semanas, aliás, com o nosso primeiro especial desse ano. O especial Birita. Quem gosta de uma cachaça aí, não perde por esperar. E com certeza vai dar muito o que falar. Saudações tricolores para todo mundo aí, pessoal. Valeu pela audiência. Saudações aí, Gustavo. Um abraço, Marcelo.
Olha, eu queria mandar um beijo para os meus três filhos, o Michel, lá em Recife, a Bárbara, também lá em Recife, e a menorzinha, a Sabrina, lá em Fortaleza, a minha princesinha de 4 anos de idade, que desde que ela se entende por gente, aprendeu com o pai a identificar o escudo do Fluminense. Desde que ela praticamente aprendeu a falar, eu mostrava o escudo e ela dizia, ainda sem saber pronunciar direito, isso daí é do Fluminense. beijo pra ela. E também um grande abraço pro meu amigo Laurinho, um dos maiores tricolores que eu conheço, Lauro Lopes Filho, lá em Fortaleza, que eu tive a honra de conviver, e nos últimos 2 anos que assisti aos Jogos do Fluminense, na casa dele, junto com ele e com o Gabriel, outro grande tricolor. O Fluminense se orgulha muito de você, Laurinho, e de você, Gabriel.
Isso aí, Mira. Valeu, Serginho. Saudações aí pra todo mundo. Fusão 2007 aí, só alegria.
Valeu, tchau, tchau, pessoal.
Well, I'm a steamroller, baby. I'm gonna roll all over you. Yes, I'm a steamroller for your love, baby. I'd like nothing better than to roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll gold and shoot you full of rhythm and flow. Well, I'm a thieving mixer, baby. A churning, and a burning funk. Steaming jumper, Mr. McGee got the blues for you and me. Well, I'll wait and see now. Roll Balloon.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.